Está uma luta muito, muito grande pelos lugares que dão a subida à primeira divisão. É uma coisa que nós já tínhamos reforçado aqui em programas anteriores, que havia duas equipas a lutar pelo primeiro lugar, continuam em luta acesa, e depois há mais 4 ou 5 equipas a lutar por 3 lugares que dão acesso a essa primeira divisão. Neste momento estamos relativamente bem posicionados para alcançar um desses lugares, mas ainda temos alguns jogos complicados pela frente. Vimos de uma série muito boa de resultados, já vamos em 10 jogos sem perder. Desde o jogo com o Sangue da primeira volta nunca mais perdemos. Já tivemos Mansores, já tivemos Canedo. Aquilo que eu gostaria de salientar também é a qualidade de jogo que a equipa tem apresentado nesta série de bons resultados, e a solidez defensiva também. Nesses 10 jogos apenas sofremos 2 golos.
Vocês treinadores sentem, lembro-me de há várias reportagens fantásticas já por parte da AFA TV, mas quando foi o jogo com o Canedo, então foi tremendo, até porque conheço bem essa realidade de proximidade, mais Argoncilho do que Canedo, que é a maior freguesia em área do concelho. Vocês treinadores escapam essa rivalidade de café, aquelas discussões acesas de pessoas que há tantos anos vivem o melhor do Argoncilho e do Canedo, e depois é diferente o jogo com o Mansores, ou é tudo exatamente igual? Como é que sentes tudo isso a partir do banco?
É assim, Ângelo, eu passo um pouco ao lado, porque eu nunca vivi o Argoncilho, nem nunca vivi o Canedo. É a primeira vez que estou a bem dizer que estou a jogar contra estas equipas, e que estou a representar uma equipa como o Argoncilho, e passa-me um bocado ao lado, mas sei que nos cafés se fala, até pela reportagem que vi da AFA TV, que se fala da rivalidade entre o Argoncilho e o Canedo, que eu até desconhecia, porque pensei que o Canedo sempre estivesse num patamar um pouco acima do Argoncilho. Não tenho bem conhecimento dessa realidade histórica, mas achei engraçada a reportagem, e achei engraçados os prognósticos, e saíram completamente ao lado daquilo que foi o resultado do jogo.
Por outro lado, o derby com a geração Rui de Louros, e nós temos debatido a questão da influência da arbitragem. Verificamos ao mais alto nível, na Liga NOS e na Taça de Portugal. Há cada vez mais milhares de desconfiados em relação àquilo que é a influência da arbitragem, e também o facto de ser decisivo em determinado momento. Já lá vamos à questão da Taça. Também sentes isso em determinados momentos, colocando como pano de fundo o jogo com a geração Rui de Louros, ou não? Não sentes nada disso?
É assim, Ângelo, eu já uma vez que vim cá, reforcei um pouco essa situação. Neste momento não temos tido grandes razões de queixa das arbitragens, que temos apanhado. Também temos feito jogos sempre mais tranquilos do que o eram na primeira volta, e também um pouco por isso às vezes camufla certos erros que os árbitros possam cometer. A semana passada contra o Rui de Louros, aquilo que eu senti é que provavelmente o árbitro queria prejudicar as duas equipas. Foi a sensação que me deu. Teve lance em que nos prejudicou a nós, teve lance em que foi exagerado também com os jogadores do Rui de Louros, e ao fim da primeira parte já bastantes jogadores tinham cartões amarelos, e algumas faltas até sem merecer a exibição desse cartão, e acho que foi um bocado na expectativa de conseguir expulsar alguns jogadores das duas equipas. Não quero com isto dizer que até seja propositado, não é? Eu quero acreditar que não seja, mas às vezes as coisas são difíceis de explicar, e nem me queria estar a alongar muito mais em relação a isto, porque também não queria sair prejudicado dessa situação.
Mas tivemos um caso no último fim de semana no Romariz Paivense. Vocês que são treinadores, e ao longo de todo o teu percurso seguramente já tiveste situações difíceis em que precisamos de nos conter, em que é fundamental termos esse equilíbrio, até porque estamos a dar um sinal ao grupo de trabalho, aos jogadores, mas por vezes torna-se muito difícil, não é? não perder a cabeça.
Mas repara, é complicado, porque é assim, nós passamos, eu falo por mim, treinador, mas também vejo-me na pele do jogador. Mas como treinador passamos uma semana a planear aquilo que vamos treinar, os comportamentos que vamos tentar melhorar, para depois, quando chegarmos ao jogo de domingo, conseguirmos estar melhores do que no jogo anterior e tentar levar de vencida o adversário. São coisas que demoram tempo, exigem de nós muito tempo na preparação, exigem de nós muita energia na aplicação dos exercícios e daquilo, e a tentar levar os jogadores para os comportamentos que nós queremos durante os treinos. E por parte dos jogadores também exige muito trabalho, exige muita dedicação. Muitas das vezes abdicam de coisas que gostam para trabalharem connosco e para poderem estar a 100% nos jogos, e depois chegarmos ao jogo e por vezes as decisões de uma terceira equipa não é as decisões da segunda equipa, que é o nosso adversário, porque isso nós sabemos que se o adversário for superior a nós, não podemos fazer nada em relação a isso, mas decisões de uma terceira equipa que vêm pôr em causa todo o trabalho que nós realizamos durante a semana. E o problema é que às vezes não é só do trabalho que realizamos durante aquela semana, mas do trabalho todo que fizemos para trás no campeonato, porque imagina que é numa situação decisiva, num jogo que decide uma classificação e em que é posto em causa todo o trabalho que nós fizemos durante a época e que muito nos custou a conseguir.
O mais incrível é como narraste em direto, quando estás num derby, neste caso no embate entre o Orgoncilio e a Geração Rui Louros, e o sentimento é de que a arbitragem não está a favorecer, portanto, o adversário. Será para uma outra equipa ou essa ideia que revelaste, não é?
Assim, a mim foi o que me pareceu, e tive a oportunidade de falar com o Leão no final do jogo acerca disso, e estávamos os dois um pouco de acordo em relação a essa situação. Mas eu quero acreditar que foi apenas uma coincidência e que não teve nada a ver com terceiras equipas.
Convidamos para a sintonia de ataque Tiago de Freitas, a entrevista com o técnico da Associação Desportiva de Argoncilho, já daqui a pouco também com o Filipe Leão, responsável pelo futebol sénior da Geração Rui de Louros. Também desafiamos Dani Amorim, do CPT Pousadela, coordenador técnico do Avanca ao nível do futebol de formação. Hoje é precisamente o dia de aniversário do Dani Amorim, ele que procurava uma boa vista ou boa vista para aquela prenda especial. Não lhe correu da melhor forma, dado que o Dragão foi superior e acabou por chegar à vitória contra o Boa Vista. No alinhamento da taça, Tiago, tu conheces melhor do que ninguém o que vale a Geração Rui de Louros, se calhar não tanto as equipas de outras séries que não a Série A do Campeonato Distrital da 2ª Divisão, mas surpreendido com este alinhamento da taça, principalmente com a formação do Vista Alegre, vai ser agora adversário do Lusitânia de Lourosa, ou não há surpresa neste percurso?
Assim, para mim foi um a Geração Rui de Louros já me tinha surpreendido na vitória sobre o São Vicente Pereira. É uma equipa que eu conheço, nós já fizemos alguns jogos contra eles e sempre achei que era uma equipa forte, se calhar até mais forte do que a Geração Rui de Louros. Agora, o Vista Alegre não conhecia, mas pelos números que vi da sua classificação
na Série C, não é?
Claro que é uma equipa muito forte, 70 e tal golos marcados, 7 golos feridos, apenas tem um empate no campeonato. De certeza que e o resultado mostra que provavelmente foi superior à Geração Rui de Louros. Não sei o que é que o Leão tem a dizer acerca desse jogo.
Um jogo muito estranho. Estranho na medida em que sofremos o primeiro golo de forma muito consentida, o segundo golo é um autogolo. Uma falha de comunicação, provavelmente, entre os dois jogadores nossos. Entretanto, surgem dois penaltis para o Vista Alegre, em que o primeiro, o árbitro, acaba por admitir que é fora da área, mas o bandeirinha cismou em marcá-lo, portanto, foi marcado o penalti, não é? Entretanto, enviamos bola ao ferro, para 2-1, antes do penalti deles. De seguida, começa a segunda parte, enviamos novamente uma bola ao ferro, o árbitro marca penalti para o Vista Alegre, nós fazemos o 4-2, aliás, não, peço desculpa, o penalti é para 3-0, e nós fazemos o 3-1, eles fazem o 4-1, e nós fazemos o 4-2, ainda com um bom tempo para decorrer o jogo.
Com a sensação que o jogo estava em aberto ainda, nessa altura, ou não?
Sim, eles já estavam completamente desorientados. Enviamos novamente uma bola ao ferro para 4-3, E o árbitro achou-se provavelmente que o jogo estava a ficar perigoso e marcou novamente uma grande penalidade. Novamente.
Terceira grande penalidade.
A segunda grande penalidade, uma também foi para nós, mas essa aí nem tem discussão. E marca novamente uma grande penalidade para o Vista Alegre. Outra grande penalidade, enfim, muito má. E aí acabou por matar com o jogo. Eu até sugeri à equipa de arbitragem que não dessem tempo de compensação, porque já não era necessário. O trabalho já estava feito. Portanto, foi um jogo em que enviámos três bolas ao ferro. Nos momentos cruciais do jogo, de uma forma em que acabámos por não finalizar conforme era esperado, e muito, muito prejudicados pela arbitragem, que mesmo em situações de dualidade de critério, ela não existiu. Não existiu, não percebeu o critério, na maioria dos lances de jogo. Já me chateia, de certa forma, a situação da arbitragem, porque nem é muito meu hábito falar sobre isso, mas há momentos em que sinto-me desrespeitado, eu, em nome da instituição, sinto-me desrespeitado, porque para além de, em caso de dúvida, normalmente não ser a nosso favor a decisão do árbitro, muitas vezes somos penalizados numa altura em que estamos em ascensão, somos penalizados com esse tipo de situações. Não fiquei agradado, igualmente com o jogo, já que estão a falar disso, numa situação, falo de uma, do jogo com o Argoncilha, em que o nosso trinco leva o primeiro amarelo de uma forma completamente estúpida. Portanto, ele cai completamente desamparado, sujeito a aleijar-se mesmo, porque o jogador do Argoncilha baixa-se ligeiramente e ele cai. Portanto, e leva o primeiro amarelo assim. O segundo amarelo é discutível. E acho que estou a saber ver o jogo, e o Tiago está aqui comigo. Acaba por ser uma arbitragem, eu até falei com o Tiago no final, não gostei nada da arbitragem e no jogo com o Argoncilho.
Mas a ideia que ele transmitiu, não sei se é a ideia do Filipe Leão,
uma expulsão,
que,
uma expulsão do Argoncilho também, acaba por...
Pois, mas é isso, que era para favorecer nem uma equipa nem outra, mas se calhar uma terceira equipa, não, uma outra equipa qualquer.
Sim, não faço ideia, nem quero levantar aqui especulação em direto, porque não vale a pena. O senhor que arbitrou o jogo em Argoncilho, o nosso jogo, não vai provavelmente arbitrar mais nenhum jogo da geração até ao final do ano.
Mas que é de uma freguesia do Conselho de Santa Maria da Feira,
é
não?
É uma freguesia do Conselho, e já mostrou mais que uma vez que não tem categoria mínima para arbitrar um jogo. Contra o São Martinho foi uma vergonha, em nossa casa também. Inventou um penalti para 2-2 para o São Martinho. Ou para 1-1, já nem me recordo, uma cena, situação horrível, que até o próprio homem deles que eu acho que começou a rir para o nosso guarda-redes, e disse, opá, fiz o meu papel. É ridículo, e esse senhor já mostrou mais que uma vez que não tem categoria para arbitrar, recusa-se a dialogar como uma pessoa normal, portanto, não recusa-se a ouvir as pessoas responsáveis, no meu caso, sem nunca lhe ter faltado ao respeito, recusou-se a ouvir aquilo que eu tinha para lhe dizer. Portanto, nem categoria tem para assumir aquilo que possa ter feito de mal. Como nós, como agentes esportivos, estamos no direito de errar, estamos no direito de às vezes exaltarmos, e também estamos no direito de assumir as nossas responsabilidades. Esse senhor não, sempre se recusou, já no jogo em nossa casa, quando já habitou contra o São Martinho, fez exatamente a mesma atitude. Portanto, não tem categoria, e acho que árbitros como aquele senhor, acho que não podem continuar a arbitrar jogos. Provavelmente deverão ir para outro tipo de campeonato.
Filipe, era um sonho lindo que termina na taça, e com esse passo, porque vocês agora defrontariam a Lusitânia de Lourosa, e é para um emblema ainda tão recente ao nível de futebol sénior, seria fantástico também em termos de receita, mas mesmo em termos de projeção, de divulgação da própria equipa, um embate como este. Olhando para esta equipa do Vista Alegre, poderemos ter aqui uma surpresa na próxima eliminatória da taça? Duas questões aqui, não é?
Não, seria a passagem, como é óbvio, já estaria no fundo, independentemente de não passar despercebida a qualidade que o Vista Alegre tem. É uma equipa que aposta, tem um orçamento completamente diferente que as equipas do meio, do terceiro classificado para baixo, provavelmente da nossa série, como das restantes séries. É uma equipa indiscutível, que se, provavelmente até não tem apostas mais fortes que as equipas que estão acima da nossa série. Agora, é uma equipa que tem capacidade, é uma equipa que tem bons jogadores. A geração RD teve o problema que tem vindo a ter nos últimos 2-3 jogos. Temos neste momento 6 lesões, 5 delas 5 jogadores titulares, vinham a ser titulares. Os jogadores estiveram presentes naquela série de 7 vitórias consecutivas. Já é um fator que cria alguma dificuldade, por si só. Não é desculpa para nada, atenção. Agora, as adaptações que têm sido feitas também têm mostrado e têm criado um bocadinho a baixa, se calhar, física, porque os jogadores que não estão lesionados acabam por lá uma carga física maior. E até então tivemos na taça e no campeonato, o desgaste é maior. Agora, o jogo da taça, o resultado fica, dá a sensação de que o jogo, quem foi ver o jogo, se calhar percebeu a forma como o resultado se proporcionou. Agora, era de facto um grande desejo passar aos quartos de final da taça no primeiro ano de existência. Não foi possível, para o ano há mais, e fico com a sensação que podíamos ter ido mais à frente, pelo menos até aos quartos de final, se não fosse um jogo completamente atípico em várias vertentes.